salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. Estamos de volta para mais quatro canções e tu vais começar logo aqui com uma rainha.
Uhum. Sim, Mama África, não é?
Uhum.
Miriam Makeba, eu volto lá muitas vezes, gosto muito de voltar à Miriam Makeba porque acaba por ser sempre um bálsamo quase, uma espécie de música de conforto e de e tudo. E foi um bocadinho o que aconteceu recentemente, voltei a uma canção dela que se chama Home, e que é uma canção que significa... Este título, não é? Infelizmente não sei o que é que significa o resto da canção, porque é muito difícil encontrar a letra e muito menos a tradução, mas o título significa A Minha Casa, em Zulu, e realmente, não sabendo e não conhecendo a letra, não é? Não sabendo exatamente o que é que cada verso diz, é realmente o que a canção me traz, não é? De esse conforto de casa e penso que daquilo que eu li sobre a canção e sobre o disco em que ela está, isto é uma canção dos anos 60, também é casa como a terra natal, não é? Como era muito comum na Miriam Makeba, de exaltação da África do Sul e do continente africano. Ou seja, casa também nesse sentido de ser o lugar de onde tu vens. E é tão interessante, sempre que ouço Miriam Makeba, nunca deixo de me surpreender no quão sofisticadas as canções soam mesmo. Esta canção é de 60. E a canção tem várias gravações, várias versões, mas qualquer uma delas tem sempre este toque, que foi aquilo que também caracterizou a Miriam Makeba, e é aquilo que eu também gosto muito nela, que é não só esta capacidade, esta intensidade na interpretação, na composição também, a voz incrível dela, mas depois... O toque de jazz com os ritmos sul-africanos, toda essa parte acaba por trazer essa... É daí que vem essa sofisticação e os músicos incríveis com quem ela tocava, não é? Isso nota-se muito em tudo o que ela fez. Então, nunca me canso de ouvir Miriam Makeba, é sempre... E esta canção em particular tem mesmo esse efeito de acalmar, chegar a casa, não é? Enfim, não é preciso entendermos aquilo que estamos a ouvir. E por acaso li uma review a tentar descobrir se havia alguma tradução da letra, ou mesmo a letra escrita, alguns, não há, não encontrei, mas encontrei uma review muito de um blog de uma pessoa como tu e eu, mas que adora Miriam Makeba, ia falar sobre esta canção em particular, e que para essa pessoa é uma canção de amor. Tu não precisas de entender, e ela diz isto também, não precisas de entender a letra, porque a música fala e a canção tem um idioma, não é? A música tem esse poder e essa capacidade, e pronto, e para esta pessoa é uma canção de amor, é o amor a algo. E, enfim, acho que também está ligado com a ideia de casa e de facto ela transmite esse conforto, não é? Esse sentimento, não é? Enfim, achei muito interessante também ter lido essa review, e nunca é demais ouvirmos Miriam Makeba, e é por isso que também trago mais uma canção dela que não me tem saído da cabeça nos últimos tempos.
Makeba, uma das rainhas que está ali no nosso altar, e acho que nunca vai ser demais ouvir, seja o que for dela, ou tentar descobrir, não é? E gostei imenso dessa pessoa do blog que tu descobriste, uhum. Dizer, ok, não percebo nada, mas esta é a minha interpretação e é por aí que eu vou. E às vezes é de facto os sentimentos que ficam que interessam, e se calhar também seria esse o objetivo dela. Continuando aqui nos sentimentos que interessam, eu trago os Weather Station, que na verdade é o nome da artista, a Weather Station, que é a canadiana incrível, a Tamara, Lindemann, que eu, como toda a gente sabe neste podcast, agora ia dizer blog, bom, já foi um blog, mas neste podcast toda a gente sabe da minha grande admiração por ela e acho que até mencionei isso há uns episódios atrás, porque foi outra grande cantora inglesa que me apresentou este projeto. E esta canção é de um... Eu até era para ter trazido outra canção que foi lançada há pouquíssimo tempo, mas decidi voltar a este álbum, que adoro. Um álbum incrível que saiu em janeiro deste ano, que se chama Humanhood. E mais uma vez, tal como o álbum anterior, foca-se muito nos temas da atualidade, muito ligado às alterações climáticas, ou seja, toca aqui em alguns... pontos importantes, mas também é um bocadinho sobre aqui uma espécie de procura por ela própria. Ela diz em algumas entrevistas que este é o produto desse processo que ela tem estado a fazer, porque ela sente que nos últimos anos perdeu um bocadinho o sentido dela mesma, the sense of self, e isso é uma coisa tão brutal, não é, para uma pessoa. Que acaba por contaminar um bocadinho tudo, não é? E quando eu digo contaminar, não exatamente de uma forma má, mas de forma positiva também, porque quando estamos a falar de trabalho criativo, e isso acabou por entrar por ali dentro, e o Humanhood, este álbum, é um bocadinho fruto disso. E claro que ela explora também os temas da atualidade, porque isso também acaba por afetar um bocadinho as nossas vidas, as nossas reflexões. E queixa-se muito sobre não ter assim muita resposta, ou seja, não encontrar muito o que ela procura nas outras pessoas. Sinto que há muito uma atitude um bocado nihilista em relação ao que está a acontecer, não só a nível ambiental, mas também à cena, a tudo, não é? A tudo o que nós estamos a passar atualmente. E então este álbum acaba por ser um bocadinho produto disso, dessas reflexões, deste tempo que é heavy. Ela diz mesmo, there's a lot of heaviness, it's dark, este álbum. Mas também esta procura por algo melhor, por algo que faça sentido. E por ela própria também, ao fim de tudo, é um bocadinho isto. Ou seja, às vezes temos crises de saúde mental complicadas que acabam por nos deixar assim um bocadinho lá no fundo de uma espécie de buraco. Mas a verdade é que esse buraco também é importante, não é? Para conseguirmos perceber também a dimensão de tudo, de toda a dor. Não sei se consigo explicar isto muito bem por palavras, mas enquanto não percebes a dimensão de toda a dor, tu não consegues perceber como é que vais ultrapassá-la. Então, isso também é importante, esse exercício. Em vez de estares a tentar contorná-lo, às vezes é mesmo importante estares lá em baixo e perceberes realmente o peso que tem tudo aquilo. E, de facto, os últimos tempos têm esse peso. Temos de admitir que sim. Então, gostei muito destas entrevistas que eu tenho lido sobre este álbum. E eu trago aqui a Neon Signs, uma canção que acaba por ter assim um bocadinho de upbeat, não é? Ou seja, no meio disto tudo, acaba por explorar de facto esta procura pelos neon signs, ou seja, como é que vamos sair daqui, como é que vamos sair desta confusão, desta desilusão, e encontrar a conexão real com as coisas, com as pessoas, com o mundo, connosco próprios, não é? No meio de tanta superficialidade, no meio de tantas falsas promessas, onde é que isso está? E acho que a canção é muito representativa disso, desse exercício que ela faz brilhantemente. Acho que ela é uma das melhores escritoras de canções da atualidade. Isso prova-se a cada álbum, a cada canção que se ouve. Portanto, sem dúvida alguma, desculpem lá insistir na mesma tecla, mas The Weather Station é, de facto, algo a explorar e algo a ouvir. E, neste momento, álbuns como estes são fundamentais. Portanto, fiquem com Neon Signs, The Weather Station. I've gotten used to feeling like I'm crazy or just lazy. Why can't I get off this floor, think straight anymore? Out on the street, I'm walking at punishing heat. Nobody meets my eyes except what he says. Luxury descends. Every neon sign, every flashing light,
estávamos a falar em off como seria incrível vermos The Weather Station com banda, não é? Porque nós tivemos o enorme prazer de ver a Tamara, mas sozinha, não é? Pronto, e como tu dizias, soube um bocadinho a pouco, por isso, quem sabe, vamos esperar para ver se temos uma nova oportunidade. Ainda por cima, tu sendo grande fã, eu conheço o QB dos Weather Station, mas gosto muito de tudo aquilo que já ouvi e adorei o concerto, ainda assim. Eu vou continuar aqui com um outro regresso. Eu regressei ao meu coco, o último disco do Caetano Veloso, que já é de 2021. E foi um disco muito importante para mim. E o Caetano Veloso é uma espécie, é mais um David Byrne, não é? É um tipo que continua tão relevante hoje como era nos anos 60 e é impressionante, adoro ver isso e não nos podemos esquecer que este homem tem 80 anos e continua a fazer música incrível.
Impressionante.
E sempre muito atento ao mundo e a tudo o que se passa à volta dele. E o meu coco, saindo em 2021, não é? Ainda em pandemia, para mim foi um disco muito importante. Adorei, adoro o disco e foi importante para mim também, sobretudo com aquela canção que eu acho que até já trouxe, Sem Samba Não Dá, e de facto Sem Samba Não Dá, com tudo o que isso significa. E entretanto há uns tempos voltei a ouvir uma canção em particular que se chama Não Vou Deixar, que foi assim, uma daquelas canções que me passou um bocadinho ao lado quando ouvi o disco, não era de todo, não fazia parte de todo das minhas preferidas, mas já nem sei porquê. Quando voltei a ouvi-la, houve ali uns versos que me chamaram um bocadinho a atenção e comecei a pensar, esta canção se calhar não é bem sobre aquilo que eu achava que a canção era. Porque a canção parece ser sobre uma relação falhada, sobre uma relação que está em dificuldades, em que alguém quer terminar, mas há uma pessoa que não quer deixar que a relação morra, que a relação termine, como se, não é? Foi uma construção grande dessa relação. E de facto também pode ser sobre isso, porque estamos a falar de Caetano Veloso e de um compositor, um dos maiores compositores da sua geração e de hoje. Este disco é de 2021, esta composição é de 2021. Só que havia ali qualquer coisa que me dizia que isto poderia ter outras motivações. Então fui pesquisar sobre isso. Será que ele alguma vez falou, como eu adoro ler aquelas, ler ou ver músicos a falar sobre cada uma das canções do disco, adoro isso, esse tipo de conteúdo, e enfim, é uma coisa muito, muito geek dos melómanos, mas é mesmo fixe quando tu tens assim um glimpse do processo criativo e o que é que deu a origem às canções. E então descobri uma entrevista em que ele fala bastante sobre esta canção, que não só de facto tinha um significado além de ser sobre uma relação amorosa, na verdade o seu principal significado, e foi isso que motivou o Caetano a escrever, é político, pronto, e era essa a minha desconfiança. Basicamente, Não Vou Deixar foi aquilo que o Caetano Veloso disse quando viu que o Bolsonaro ia ganhar as eleições. Foi assim, aquele grito de revolta, não vou deixar que este tipo arruine o meu país e tudo aquilo que foi construído, e toda a glória, não é? Ele fala muito dessas coisas na canção. E pronto, e basicamente é uma canção de resistência, não é? De alguém que se recusa, que recusa a opressão, não é? E que não se quer submeter, que recusa a submissão da opressão, não é? À opressão. E lá está, é o não vou deixar, não vou deixar que isto aconteça, tentar exaltar um bocadinho tudo o que de bom, não é? Se foi construindo e que infelizmente está em perigo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, acho que acaba por ser... Acabamos por nos relacionar muito com esta canção.
E já não é a primeira vez que o Caetano Veloso está do lado da resistência, não é? E ele já esteve no exílio também, portanto ele sabe muito bem do que é que está a falar.
Exatamente, e devíamos ouvir mais estas pessoas que de facto sabem por experiência própria, até nem precisavam de, não é? Mas ainda para mais, eles passaram por isto e eles foram super importantes. A cultura, e ele fala disso na canção também, a arma dele e de outros como ele é a canção, não é? É a voz, é a cultura, é a arte. Isso são instrumentos de resistência que nós temos que os usar também, também no nos dias de hoje. Há uma referência muito, muito engraçada, eu nem sequer tinha, não foi isso que me despertou para o significado político da canção, mas há um verso que começa com "Apesar de você", que é uma clara, ele próprio diz isso, é um piscar de olho à canção do Chico Buarque e a tudo o que essa canção significa, mais uma, não é? Mais uma em que podia ser só uma canção sobre amor, mas não é uma canção sobre amor. É uma canção política e é o caso desta. Além disso, também é uma canção, como todo o disco, super sofisticado. Enfim, Caetano Veloso, na sua excelente forma, em todas as canções, não é? E ele diz que é uma das preferidas dele do disco porque tem assim uns elementos, tem ali um toque meio funk brasileiro, uma batida muito, muito clara, muito moderna. Mas depois também tens ali um solo de violoncelo que ele pediu especificamente ao produtor para gravar. Tem o piano também, enfim, é uma canção muito poderosa na sua mensagem, mas também a forma como foi pensada em termos de arranjos e isso. Acho que tudo isso contribui para este significado, esta mensagem quase subliminar, não é? Que acabámos por descobrir e que acredito que não tenha sido a única pessoa que achou que era uma coisa e de repente isto ganhou toda uma nova dimensão. E pronto, se ainda não ouviram a canção, já vão aqui com um take, não é? Mas se já conheciam e achavam que era uma canção sobre relações amorosas, olhem, afinal...
Não vais deixar isso acontecer.
Não vou deixar isso acontecer.
Deixar você esculachar com a nossa história. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta a nossa gana, a nossa fama de bacana, o nosso drama, nossa pinta. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. O menino me ouviu e já comentou: o vovô tá nervoso, o vovô nervoso, teimoso, manhoso. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita lida. Não vou deixar, não vou deixar você esculachar com a nossa vida. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais, muito mais. Nossa gana, nossa fama de bacana, nosso drama, nossa pinta. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. O menino me ouviu e já comentou, o vovô tá nervoso, o vovô nervoso, teimoso, manhoso.
Incrível esta canção do Caetano e muito necessária, lá está, não só a canção, mas todo este espírito de revolta e de negação àquilo que nos querem, não é, submeter, não, negação das coisas certas, uhum, neste caso, porque às vezes a negação vai para os lados errados e temos de pô-la no sítio certo, e se há coisa que temos de negar é esta tentativa de nos estupidificar um bocado. Uhum. Não podemos deixar isso acontecer. E olha, para terminar o episódio, eu trago aqui uma grande descoberta, que na verdade ainda estou aqui um bocadinho, não cheguei ao iceberg todo, ainda estou cá em cima, na parte que está de fora. Eu descobri a Meredith Monk um bocadinho, e tu também, não é? Uhum. Em simultâneo. Porque estávamos as duas a conversar com outro melómano no outro dia, isto há umas semanas atrás, e ele falou de um concerto em que ele esteve na Cultura Gest, que foi incrível. E é aqui que entra a Meredith Monk. Portanto, nós perguntámos quem é que seria, e ele explica a Meredith Monk, e eu logo em frente a ele fui, uhum, logo registar o nome, deixa-me procurar. E ele diz que o que é mais impressionante é que isto é uma senhora já de idade, não é? Uhum. E uma pessoa nem se apercebe disso, porque a energia do concerto é tão poderosa que uma pessoa esquece desse pequeno fator, não é? A idade passa a ser um pequeno fator. Isso ficou-me assim muito na memória, e de facto quando eu a pesquisei vi logo que era assim uma pessoa cuja imagem não passa despercebida, portanto... Fui descobrir um bocadinho quem seria a Meredith Monk, e descobri logo, esta é a canção mais ouvida no Spotify, portanto, desculpem, vou começar se calhar pelo óbvio, mas fiquei logo presa nesta melodia, achei a canção, é uma canção muito, muito desprovida de grandes artifícios, não é? Não há, é muito minimalista. E ainda assim tem um poder de atração muito forte. Pelo menos eu fiquei ali um bocadinho presa nessa melodia. A canção chama-se Ellis Island, e na verdade este piano, esta melodia ao piano é parte de um documentário com o mesmo nome, Ellis Island, de 81. E é, na verdade, um documentário assim, poético, que explora a experiência dos imigrantes a passar através de Ellis Island, a entrar nos Estados, okay, Unidos. Isto no início do século XX, portanto, que é quando a grande vaga de imigração entra nos Estados Unidos. E de facto, a entrada para esta ilha é uma experiência muito simbólica e uma experiência muito americana também, se pensarmos bem. E pensei logo, ok, é já esta, porque adoro o simbolismo. Onde é que está este documentário que precisamos de ver? E pronto, e foi logo o tema de conversa hoje, quando começámos a gravar. Eu já tinha dito, ok, há aqui muita coisa que temos de descobrir. Arregaça as mangas e vem comigo, porque de facto estamos perante uma artista multifacetada. Ou seja, ela é conhecida não só pela sua música e pelas suas pelas suas capacidades vocais assim fora do comum, que nesta canção não vamos poder explorar muito, que é uma canção mais instrumental, mas se explorarmos outras obras dela, isso vai estar muito, muito presente. Experimentalista, artista, enfim, de várias, até coreógrafa, ela é realizadora, enfim, uma artista mesmo muito interessante, que não se resume apenas a uma arte, mas a várias. E de facto, estou aqui um bocadinho ainda muito de boca aberta a olhar para tudo à minha volta, mas muito feliz por ter encontrado algo em que podemos mergulhar profundamente. Acho que é muito importante continuarmos a descobrir e continuarmos, não deixarmos ninguém oprimir essa nossa liberdade de descobrir coisas novas, mesmo que sejam artistas com 70 anos, 80, não interessa, que ainda têm muito para dar. E estamos a falar de uma artista que acabou de estar na Cultura Gesta há pouco tempo, não é? Portanto, ela está aí, ela está na estrada. E de facto, quando são canções destas, ainda por cima, que são tão, continuam tão necessárias hoje em dia, e quando falamos do tema imigração, meu Deus, esse é o hot topic do momento, não só nos Estados Unidos, mas aqui também, na Europa, em Portugal, em todo o lado. É tão importante continuarmos a escutar com atenção, escutar realmente com atenção e com alguma análise crítica, não é? Estes artistas que na verdade já trabalham nisto há tanto tempo e só precisam de uma oportunidade para serem ouvidos. Enfim, acho que temos aqui muito material para descobrir. E fica aqui o convite também para vocês, se quiserem também entrar nessa viagem. Se calhar muitos de vocês até a conhecem perfeitamente, mas de facto para nós estamos aqui em território novo. Estamos de volta na próxima semana para mais 4 canções. Não se esqueçam que todas as semanas estamos também na rádio pelas 7 horas. Fiquem por aí e bom verão para vocês.